cenários do esporte.
Olá, você que acompanha a Rádio Ninter, seja muito bem-vindo a mais um programa Cenários do Esporte. Eu sou o professor Emerson e toda quinta-feira, às 16 horas, estamos ao vivo aqui na live do Facebook da Rádio Ninter, sempre com muita informação a respeito de diversas modalidades esportivas e também sobre assuntos aderentes à educação física. No programa de hoje, nós vamos falar sobre punho-bol, é isso mesmo. Punho-bol que tem muitas características parecidas com o voleibol, mas lembrando que não é o mesmo esporte. Então, sobre o punho-bol que nós vamos fazer essa discussão no programa de hoje. E para esse bate-papo, nós temos aqui três convidados muito especiais. José Roberto Vinharski, ele que é presidente da Federação Paranaense de Punho-bol. José Roberto, seja muito bem-vindo aí ao nosso programa.
Muito obrigado pela oportunidade, Emerson, que vocês estão nos oferecendo, de a gente poder divulgar um pouquinho mais esse esporte que, para a maioria das pessoas, ainda é um pouco desconhecido.
Nós que agradecemos aí sua presença. Temos também a presença da professora Isabelle. Depois ela pronuncia o sobrenome dela, né? Porque geralmente alguns sobrenomes um pouco mais difícil pronunciar de forma errada. Professora Isabelle Brusso Molin, é isso, professora? Seja bem-vinda.
Obrigada pelo convite. É Isabelle Brusso Molin, mas acertou, quase acertou. Eu sou professora da rede, da Rede Municipal de Ensino fazem 15 anos, já fui ex-atleta de punho-bol. E atualmente eu comando uma equipe de alunos da escola que participam do projeto de punho-bol.
Legal. E temos também a presença da professora Carolina Petrui. Esse sobrenome eu não erro, né, professora? Seja muito bem-vinda.
Obrigada, Emerson. Isso, já aprendeu meu sobrenome, né? Obrigada e obrigada aí pela participação também do José Roberto e a Isabelle, né? Para a gente conversar um pouquinho também sobre o projeto que é desenvolvido nas nossas escolas municipais de Curitiba, né?
Perfeito.
É isso mesmo. Então, o Zé Roberto, ele é presidente da Federação Paranaense de Punho-bol, e a professora Isabelle e a professora Carol são professoras de educação física que atuam com o projeto de punho-bol nas escolas municipais de Curitiba, em parceria com a Federação Paranaense. É isso mesmo, né?
Perfeito.
Isso mesmo.
Muito bem. Bom, inicialmente, antes de falar sobre esse projeto que envolve a Federação quanto à Secretaria Municipal da Educação, vamos falar sobre o punho-bol. O que seria a modalidade de punho-bol? Apesar de ela ser muito semelhante ao voleibol, mas ela tem suas características próprias, não é mesmo? Professor Zé Roberto, professor que é um especialista aí na área do punho-bol, fala um pouquinho mais sobre a modalidade, sobre algumas das regras e as diferenças e especificidades dessa modalidade.
Perfeito, com muito prazer. O punho-bol é um esporte muito antigo, isso vem lá da antiga Grécia, de 4 antes de Cristo. E lá naquela época se jogava assim muito radicalmente o punho-bol, não é? Mas na verdade, aí por 1824, mais ou menos, os alemães, eles desenvolveram um pouquinho do punho-bol, depois os italianos aperfeiçoaram algumas regras, e os alemães finalmente desenvolveram o punho-bol como um esporte competitivo. O punho-bol, na verdade, é pai do vôlei, porque na Europa, pela especificidade do clima lá de 7 meses com o inverno, o punho-bol se jogava muito indoor. Então, e até hoje se joga, mas lá no comecinho não existia o voleibol. Então, como eles jogavam punho-bol indoor, eles viram que podiam fazer uma adaptação de um novo esporte. E aí criaram o voleibol. Mas o punho-bol é muito mais antigo do que o vôlei. Infelizmente, não teve o desenvolvimento e a notoriedade como o voleibol. Mas hoje o punho-bol é desenvolvido nos 5 continentes. É um esporte que futuramente deverá fazer parte dos esportes olímpicos, se Deus quiser. E a fonte de excelência do punho-bol hoje ainda continua sendo a Europa, através da Áustria, Alemanha e Suíça. Eles são os melhores desenvolvedores do punho-bol a nível de projeto, a nível de técnica, mas é aqui para o Sul, digamos, vamos trazer aqui para a América do Sul hoje, o punhobol se joga aqui no Brasil, no Chile, na Argentina, no Paraguai tem alguma coisa. Nós temos a Confederação Brasileira de Desportos Terrestres, que é a CBDT, cujo presidente Manuel mora aqui em Curitiba. E nos três estados aqui do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós temos as três federações que são responsáveis pelo desenvolvimento do punhobol.
Legal. Professora Isabelle, você que trabalha com o punhobol dentro das escolas, nós sabemos que ele tem algumas regras, né, específicas, e como o professor Zé Roberto bem destacou, foi o pai do voleibol, né? Então, assim, como é que você adapta algumas dessas regras para que as crianças possam praticá-las, né? A principal diferença, por exemplo, é conforme o membro, né, da mão ou do punho que é batida sobre a bola, né? Por exemplo, no voleibol, você usa tanto os braços ou a própria ponta dos dedos, mas o punhobol, ele é diferente, né? Com o punho fechado. Como explica, assim, como que é realizado esse movimento aí, esse fundamento do punhobol?
Então, o punhobol é um pouquinho diferente do vôlei. Na verdade, para as crianças, até é mais fácil que o vôlei, por ter o movimento do kick da bola, né? Então, vou explicar um pouquinho das regras, como que funciona. O campo é bem maior que o de vôlei e geralmente é jogado, praticado num campo de grama. Mas na escola a gente adapta para quadra, né? Eu não tenho espaço com gramado na minha escola, mas a gente joga na quadra normalmente e eles se adaptam muito bem. As crianças são super adaptáveis, então eles jogam, treinam na quadra e jogam na grama, mas isso é o de menos. Então, são cinco jogadores de cada lado, sendo que as posições são fixas. É diferente do vôlei, que no vôlei eles fazem rodízio. No punhobol a posição é fixa. Então são dois fundos, né, que seriam as defesas, um meio, que seria o levantador, e os dois que ficam nas pontas, nas laterais, seriam os atacantes. Quem saca, quem faz o ataque. Não é obrigatoriamente feito tem a posição fixa, né, mas eles jogam em posição fixa e geralmente faz a defesa, a levantada e o ataque. Podem dar até três toques. Na categoria que eu jogo, a categoria de base, que são abaixo de 12 anos, eles podem fazer até quatro toques. Sempre cada toque pode haver um kick no chão, né? E a parte que a gente toca é pela parte do antebraço. Você joga, é um braço só, e o braço direito ou esquerdo que vai na bola, e pega na região do antebraço, nessa região aqui que a gente pega a bola para jogar. Então, todos os movimentos são todas as jogadas são feitas pelo antebraço. Só o ataque, que é feito com a mão fechada, né, com o punho fechado, e o saque também é feito com a mão fechada. Mas, geralmente, a bola pinga no chão, que é mais fácil para as crianças, assim, tem tempo mais de esperar a bola, ou pode ser feito direto também. E também uma regra importante é que quem erra é que saca. Diferente do vôlei, né, que quem acerta saca, no punhobol é diferente. Quem erra é que saca, e também tem uma linha diferente para se dar o saque, a linha dos 3 metros. Não é no final do campo como é no vôlei, porque o campo de punhobol é muito maior que o de vôlei, dá quase dois campos, dá mais de dois campos de vôlei para um campo de punhobol. Então, o saque é feito pela linha de 3 metros. Então, é feito o saque, geralmente uma defesa, uma levantada, e daí o ataque, que também pode ser feito com o antebraço, não precisa ser obrigatoriamente feito com a mão fechada. Eu acho que são essas regras, né, Carol? Esqueci de alguma coisa?
É importante falar que não tem rodízio, né? Como no vôlei. O punhobol são posições
que tem que passar por jogadores diferentes, né? Para os jogadores diferentes para poder passar para o outro lado da quadra, né? Não é que nem o vôlei, por exemplo. Eu recebi a bola, eu jogo o levantador pode jogar para mim de novo para eu atacar a bola para o outro lado da rede. No caso do punhobol, não pode acontecer isso, né? Então tem que ser isso. Três toques para três jogadores diferentes para daí poder a bola passar para o outro lado da fita, certo?
E a bola tem que passar por cima da fita, né? Tem uma regra diferenciada que se um jogador do mesmo time jogar a bola quicar no campo e for para o outro lado por baixo, pode tentar rebater a bola por baixo para outro jogar por cima. Mas é uma regra mais específica, né? A bola sempre tem que passar por cima da fita. E a bola de punhobol também é um pouquinho diferente da de vôlei. Ela é um pouco mais pesada que a de vôlei. A bola é dividida por categorias, né? A categoria adulto é uma bola, adulto feminino é uma bola, adulto masculino é uma bola, a sub-12 é uma bola, mas todas as bolas são bem mais pesadas que a de vôlei. Então, geralmente, na escola, a gente começa iniciando com a bola de vôlei, para depois passar para a bola de punho-bol. Que geralmente eles reclamam que o braço fica meio doído no começo, mas logo eles se acostumam e só querem jogar com a bola de punho-bol.
Legal. Professor José Roberto, o senhor é presidente da Federação Paranaense de Punho-Bol, né, no estado do Paraná. Quantas federações estaduais nós temos no Brasil e quais são as principais competições, tanto a nível municipal, regional, nacional e também as competições internacionais aí que os atletas participam?
Bom, basicamente... No Brasil, hoje nós temos que estão funcionando, são as três federações aqui, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós tivemos, num passado muito recente, uma liga no Rio de Janeiro, mas infelizmente eles não deram continuidade. Então, são as três federações aqui do estado. Na verdade, aqui em Curitiba se joga... As equipes que jogam são de dois clubes, Clube Duque de Caxias e Clube Mercês, que fica ali em Santa Felicidade. Em Santa Catarina, nós temos várias equipes, desde Blumenau, Pomerode, Florianópolis, São Bento do Sul. E no Rio Grande do Sul, basicamente entre a SOGIPA, que é a Sociedade Ginástica Porto Alegrense, e Novo Hamburgo. Os campeonatos brasileiros são desenvolvidos geralmente no segundo semestre de cada ano, né? No primeiro semestre se fazem as Copas. As Copas são nada mais, nada menos do que um aquecimento para os campeonatos oficiais, né? São realizadas Copas aqui em Curitiba, entre os clubes que vêm lá do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Depois se faz Copa também ali em Santa Catarina, dependendo da cidade, e no Rio Grande do Sul, daí se fazem Copas. Daí, no segundo semestre, basicamente, que começam os campeonatos oficiais, que são dirigidos pela Confederação Brasileira de Esporte Terrestre. A nível internacional, nós temos alguns clubes que, conforme a sua classificação nos campeonatos nacionais, eles adquirem o direito de representar o país em campeonatos pan-americanos ou sul-americanos. E existe um ranking pela Confederação Internacional de Punho-Bol que os clubes, ao longo de toda a sua jornada no ano, eles conseguem uma pontuação X para se classificarem a nível de Confederação Internacional e isso dá direito a eles participarem de jogos internacionais que geralmente acontecem entre Europa e América do Sul. E Estados Unidos também, quando são jogos pan-americanos.
E nessas competições internacionais, são selecionados melhores atletas por federações? Como que forma essa seleção nacional daí?
A seleção nacional é feita geralmente por um técnico de uma equipe de punho-bol, seleciona os atletas, os melhores atletas que obtiveram a melhor performance durante os campeonatos. Existe a seleção brasileira, tanto masculina quanto feminina, que daí é convidada a participar desses campeonatos internacionais. Por exemplo, a equipe aqui de Curitiba, a equipe feminina aqui do Clube Duque de Caxias, ela já se consagrou 7 vezes campeã mundial de clubes. Não existe nenhuma outra equipe no mundo que tenha conseguido 7 títulos como equipe aqui feminina do Clube Duque de Caxias. A equipe masculina da Duque foi já campeã sul-americana também e é desenvolvida pelos atletas que praticam o esporte aqui durante o primeiro e segundo semestre do ano. Geralmente, esses campeonatos é agora na metade do ano, que na Europa é verão, então esses campeonatos internacionais são desenvolvidos lá na Europa entre julho e agosto.
Bacana. Lembrando a todos que nós estamos na live do Facebook da página da Rádio Uninter ao vivo, e nós temos a participação da professora Daniela Assad. Ela mandou um salve aí para a professora Isabelle. Um abraço aí, professora. Muito bem, pessoal. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o convênio, né, da Federação Paranaense de Punhobol com a Secretaria Municipal da Educação, o projeto de Punhobol. Professora Carol, quantas crianças, quantos estudantes participaram do projeto? Vamos pegar aí o último ano, que foi 2019, dentro dessa parceria.
Antes de falar sobre isso, Emerson, só gostaria de complementar o que o José Roberto estava falando com relação aos títulos, né? Que eu fiquei sabendo, após ir atrás das informações aí com relação para poder dar as aulas na TV lá para os estudantes que estão em casa, né, sobre o Punhobol, que, na verdade, o Punhobol, Emerson, a título de curiosidade, ele é a modalidade que mais tem títulos internacionais no mundo. Então, não existe nenhuma outra modalidade que o Brasil trouxe tantos títulos internacionais como o Punhobol.
Nem
Ele tem
mesmo o
vários
vôlei.
títulos, tanto de clubes como de seleções, né? De vários lugares, assim. Então, é interessante, porque apesar de ser uma modalidade que não é muito conhecida, né? Mas ele tem esse diferencial aí que muita gente nem sabe.
Verdade.
Então, falando da questão. Desculpa, pode falar, José Roberto.
Parabéns, Carol, pela pesquisa. Você está cada vez mais qualificando a nível de conhecimento do Punhobol, né, Carol?
Tem que pesquisar, né? Bom, e daí
Maravilha.
falando, Emerson, sobre a questão da parceria, né? Nós temos aí a parceria desde o ano passado, né? No início do ano passado, a federação e a prefeitura, né, assinamos um acordo de cooperação técnica aí, onde a gente tem a parceria da federação com a secretaria para poder ser desenvolvido nas escolas. Então, a gente começou o projeto em 2018, na verdade, com 7 escolas, e o ano passado a gente tinha 12 escolas no projeto, atingindo uma média de 500 estudantes, assim, ao total, né, todas as escolas. E as escolas desenvolvem o projeto em contraturno, nas práticas de educação integral ou com extensão de carga horária, né? Que é o caso da Isabelle aí, que está aí conosco, né? Que é da Escola Municipal Ninfa Maria da Rocha Peplow. Ela desenvolve no horário do almoço o projeto, né? Então, na verdade, é um diferencial aí também, que é a escola dela e a Escola Mirazinha Braga, que desenvolvem no horário de almoço. Aí tem algumas escolas igual ao final da tarde, mas a maioria delas acaba desenvolvendo no horário do contraturno dos estudantes, né? Então, aonde os estudantes vão no turno contrário da aula regular para desenvolver o projeto de Punhobol. E a gente desenvolve também, né, com essa parceria, né, Emerson, a federação disponibiliza um kit anual para essas escolas, né? Um kit de materiais, onde tem as bolas de punhobol, as bolas de EVA, a fita, que é a rede do punhobol, né? E a gente também tem a questão da organização dos eventos, né? Então a gente faz. O ano passado a gente fez 2 festivais, né? Um em junho e um em novembro, né? Onde a gente atendeu essas 12 escolas, né, que participaram do projeto. E esse ano aí a gente tem aí um aumento, que provavelmente vai ter, acho que umas. A gente não tem ainda um número certo, porque quando a gente estava iniciando, né, o projeto, em dizendo, né, que a gente estava verificando quantos alunos iam ter e quantas escolas iam ter o projeto, a gente teve que suspender, né, as aulas, enfim, mas a gente acredita que aí uma média de 13 a 14, 15 escolas aí que vão estar participando do projeto para dar continuidade aí no Punhobol nas escolas.
Que
Gostaria
legal.
de cumprimentar, então, bem rapidinho, Emerson,
Fique à
que
vontade, professor.
esse projeto, ele existe, na verdade, através da Lei de Incentivo ao Esporte da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, que é através da isenção de pagamento do IPTU de clubes, eles direcionam esse dinheiro para a ESMELGE, para a prefeitura, de uma forma geral, que então canaliza esse dinheiro para as diversas modalidades e até para projetos individuais de esporte, sabe? Então, há de se consagrar também a ESMELGE, junto com a Secretaria Municipal de Educação, que estão nos ajudando sobremaneira, principalmente a Carol, que é o nosso pé direito, o nosso pé esquerdo, nossa mão direita e esquerda, no desenvolvimento do punho-ball junto às escolas, senão não teríamos a oportunidade de estar atingindo tantas crianças. A escola hoje é o berço de futuros atletas.
Maravilha. E a professora Isabelle é quem está lá diretamente na prática, né? No dia a dia, né, professora? Fala um pouquinho para nós sobre a expectativa das crianças. Geralmente nós podemos, o Brasil, né, por ser um país assim, que tem o futebol como uma das grandes modalidades mais praticadas, fala assim sobre o entusiasmo das crianças em praticar o punho-ball dentro da escola.
Então, na minha escola, na verdade, até o futebol ficou em segundo plano agora, o punho-ball é primeiro plano. Até ano passado, né, na hora do recreio, geralmente eles escolhem futebol para jogar, né, unânime em quase todas as escolas. Na minha escola já estava acontecendo algo diferente. Eles queriam jogar punho-ball na hora do recreio. Então, eles se reuniam e mesmo quem não participava do projeto queria conhecer, queria tentar jogar, né? Porque a gente não consegue abranger todas as crianças da escola. Tanto que eu tenho lista de espera para participar. Eu faço meu projeto no horário do almoço, então eu pego alunos da manhã e da tarde. E falta, e não tem como ter mais turmas, não tem espaço para todo mundo na quadra, né? Então, acho que é meio restrito. Então, eu atinjo 20 a 25 crianças, que é o meu grupo. E a maioria adora, eles adoram jogar. É um esporte fácil de aprender, não é um esporte difícil. E eles adoraram participar de todos os festivais que tiveram no passado. A gente até se inscreveu, jogamos o Campeonato Brasileiro no passado. Esse ano conseguimos participar de um campeonato só, né? Porque depois aí a pandemia parou tudo. Então, eles ficaram super felizes que a gente jogou contra equipes de outros estados, né? Na Copa Mercês, esse ano que aconteceu início de março. E a gente acabou ficando em segundo lugar. Então, eles ficaram mega felizes. A maioria dos alunos é quarto e quinto ano que eu acabo atingindo, né? Então, muitos saem da escola e eles estão continuando jogando, eles estão indo ou para o clube Duque de Caxias, e a maioria pela proximidade da escola, o clube Mercês. Então, eu tenho vários alunos que saíram da escola e estão jogando agora já pelo Mercês, pelo clube Mercês. E eles são super entusiasmados, tanto que eu tenho um aluno que falou que ele vai ser o batedor da seleção brasileira, ele vai jogar na Áustria e vai me levar junto passear, eu fiquei super feliz. Então, eles...
Que delícia!
É, vou passear na Áustria. Eles são super otimistas e eles adoram jogar, é um esporte fácil, como eu já disse. Então, eles ficam felizes, assim, sabe? De saber que não é tão concorrido entrar para uma seleção brasileira, que nem no futebol, né? Porque tem menos jogadores concorrendo. Então, a ideia deles é ir para a seleção brasileira, jogar fora do país. E eu tenho vários alunos que têm grande potencial para isso, que eles jogam muito bem, assim.
Legal, justamente isso que eu ia perguntar, né? Porque o que acontece? É desenvolvido um trabalho muito bacana, legal, assim, com as crianças entre 10 e 11 anos, mas após eles saírem da escola, né? Complementar o ensino fundamental 1, terminou o quinto ano, muitas das outras escolas não oferecem esse tipo de atividade. Como é que eles podem dar continuidade à prática do punho-ball, né? E aí você citou que eles têm a possibilidade de frequentar esses clubes.
É, nós até...
É, os dois...
Vou continuar, então. Nós, às vezes, fazemos treino final de semana, eu organizo eles para ir todo mundo jogar lá no Clube Mercês, mesmo para eles já ir pegando vínculo, conhecendo o técnico de lá, né? A técnica, que é a professora Carla. Então, a gente faz vários treinos durante o ano no clube mesmo, para eles já... Mesmo para eles treinarem um pouco mais na grama, né? E para eles já pegarem um certo vínculo com o clube. E a federação também, ano passado, fez uma cartinha para cada pai, né? A gente enviou para as famílias, depois retornamos para a federação, que a federação também entrou em contato com as famílias para buscar trazer esses alunos para o clube, ou para o clube Mercês, ou para o clube Duque de Caxias.
Legal.
E aí, com essa parceria, né, Emerson, só para complementar, essa parceria que a gente tem com a federação também possibilita essa oportunidade dos estudantes, entendeu? De dar continuidade, de desenvolver a modalidade dentro de um desses dois clubes, tanto o Clube Duque de Caxias como o Clube Mercês.
E diga-se de passagem, né, Carol, nós temos duas escolas que desenvolvem o projeto do sexto ao nono ano, né, também.
Isso mesmo, que é, são duas escolas, que daí atinge a esses alunos do sexto ao nono ano também.
O Emerson, eu te digo uma coisa, nós pretendemos desenvolver o punho-bol a nível estadual também, sabe? Temos contato já com a Secretaria Estadual de Esporte e Educação para desenvolver esse projeto. Pretendemos, no ano que vem, fazer um projeto para atingir a nível de estado, porque eu acho importante, é uma modalidade muito fácil de se jogar e a gente tem condição de desenvolver isso a nível estadual, sabe? O que a gente precisa é montar um projeto, fazer um projeto, levar para as autoridades estaduais, e me parece que o governador tem muito interesse também de que os alunos estejam participando desses esportes como um fator decisivo para a formação não só de atletas, mas a nível de sociabilização e família.
Legal. O Evandro Tozin está chegando agora aqui, mandou uma pergunta para nós. Aí o professor Zé Roberto, que é o especialista no assunto, já falou inicialmente, mas pode só repetir para responder o Evandro. O punho-bol foi criado aonde? Há quanto tempo ele existe? E se o melhor jogador do mundo de punho-bol é brasileiro? Aí ele citou aí que é o Matheus Kusteler. E o esporte tem semelhanças com o vôlei.
O punho-bol, na verdade, ele foi oficializado na Alemanha e na Itália lá nos anos 1890, mais ou menos. E de lá para cá, ele apenas sofreu algumas alterações nas suas regras, nas suas modificações a nível de bola, a nível de campo, a nível das categorias, tanto de base quanto categorias adultos. E hoje nós temos aqui em Curitiba atletas que fazem parte da seleção brasileira e que são ícones do punho-bol a nível internacional. Diga-se de passagem, o Gabriel Bonevale, do Clube Duque de Caxias, e o Jaime Andrioli, do Clube Mercedes. São dois atletas de ponta espetaculares, estão entre os melhores cinco melhores batedores do mundo. Assim como a Tatiana Schneider também, da equipe feminina do Clube Duque de Caxias, é uma das três melhores batedoras do mundo. Agora, o melhor atleta batedor hoje, a nível internacional, sem dúvida, é o batedor da Alemanha.
Legal. Sobre a altura, por exemplo, nós acompanhamos o vôlei, né, e sabemos que os atletas, tanto masculino quanto feminino, eles são bem altos. A estatura deles, do masculino, praticamente todos acima aí, beirando os 2 metros de altura. Essa relação existe com o punho-bol ou não necessariamente o atleta precisa ser alto?
Eu vou responder, então.
Olha...
Pode responder, Gisele. Eu vou falar que necessariamente não precisa ser alto. Geralmente os batedores são mais altos pela altura da corda, porque tem mais impulsão para a hora do saque, para a hora do ataque. Mas eu, por exemplo, tenho um jogador, o meu menor jogador, que ele deve ter 1,5 metros, ele é o levantador e é um dos meus melhores jogadores, mas ele não joga no ataque, ele joga em outra posição. Mas não é, a altura não é um fator importante para se jogar punho-bol. É um esporte bem... Você pode jogar sendo alto, sendo magro, sendo gordo, tanto faz. É um esporte bem eclético.
Legal, nós fizemos uma live na semana passada sobre futebol americano, e aí até o pessoal que participou, eles falaram que futebol americano é um dos esportes mais democráticos, que agrega todos atletas, tanto independente da altura, se é magro, se é mais gordinho, então é um esporte que acaba incluindo todos os atletas. E no punho-bol também, que bacana, né, saber que aproxime e traz esses atletas com diferentes características aí para a sua prática. Gente, estamos já finalizando nossa live. Quando o tema é bom, passa muito rápido, e quando tem convidados especiais, passa mais rápido ainda. Gostaria muito de agradecer ao José Roberto Vinhares, presidente da Federação Paranaense de Punho-Bol. Nosso muito obrigado por participar desse bate-papo.
Continuamos à disposição no momento que você quiser. Conte com a gente.
Maravilha. Professora Isabelle, muito obrigado aí pela sua participação. E esperamos aí que o pessoal da Escola Ninfa vá para a Áustria e te leve lá também.
Isso. Obrigada, agradeço pela participação. E quando tiver um campeonato, vou convidar vocês para ir lá assistir minha escola.
Maravilha. E a professora Carol, muito obrigado, professora Carolina, aí, pela sua participação, por trazer também o professor José Roberto e também a Isabelle para esse bate-papo conosco.
Imagina, eu agradeço vocês aí por ter esse convite e vamos ver se na próxima nós vamos, pessoalmente, lá na rádio da Inter, participar mais uma vez aí de alguma coisa relacionada ao punhobol, né, Emerson?
Vamos sim, esperar essa pandemia passar e vamos lá. Maravilha, você que acompanha o nosso programa, nosso muito obrigado e como a professora Carol falou, que esperamos que nos próximos programas, quem sabe nós estejamos na rádio, mas enquanto a pandemia não passa, nós vamos fazendo em nossa própria casa. Um grande abraço a todos e até a próxima quinta. Tchau!
Tchau!
Cenários do Esporte.